step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Está começando 3 em 1 para todo o Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2017. Eu continuo sozinho aqui no estúdio porque a Vera Magalhães acompanha... Eu e o Reginaldo lá do outro lado, mas a Vera Magalhães está lá... E a Natasha também sinalizando lá do outro lado. Todo mundo aqui em São Paulo, mas em Brasília, nossa Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick? Boa tarde aos ouvintes e a quem nos assiste nessa tarde. Hoje estou no Salão Verde, mudei um pouquinho de endereço aqui no Congresso, mas vamos com tudo, como diria o Andreasa.
Vamos com tudo, Andreasa?
Sempre, minha gente, vamos com tudo.
E ainda no Rio de Janeiro, o nosso Marcelo Madureira. Tudo bem, Madureira?
Tudo bem, Patrick? Alô, Vera. Alô, Carlos Andreasa. Alô, ouvintes. Espero que a Vera hoje arrume um entrevistado mais baixinho, né? Porque ontem, realmente, ela teve que... entrevistou uma girafa.
Senão ela põe um banquinho, caso ela precise hoje, tá bom?
Poxa, vamos... o deputado vai ficar chateado já aqui, ó. Vocês chamaram ele de baixinho antes dele chegar.
É, então já a gente vai saber qual que é esse deputado que você vai entrevistar, Vera. Vamos então aos temas do dia. Rodrigo Maia é reeleito presidente da Câmara, prometendo garantir a soberania da casa. Ministro Edson Fachin é escolhido para ser o novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Mais um acerto aí do nosso pai, Andreasa. Ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Júnior, afirma em delação premiada Lava Jato que se reuniu com Aécio Neves para tratar de um esquema de fraude em licitação na obra da cidade administrativa, inaugurada em 2010 e que custou 2,1 bilhões de reais. A ex-primeira-dama e mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia Lula da Silva, de 66 anos, teve morte cerebral nesta quinta-feira, em razão de complicações causadas por um AVC. E os prefeitos João Dória, em São Paulo, e Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, estão completando um mês de mandato. E nós, do 3 em 1, queremos saber o que você está achando das administrações até aqui. Está sendo um bom começo? Sim. Ou não, mande a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp e no final do programa nós vamos trazer o seu relato, a sua opinião sobre esse tema. Eu repito o número 11 931 17 0620. Vou repetir, 931 17 0620. Nós estamos em AM e FM, nos aplicativos para smartphones e tablets e no nosso site, no jovempan.com.br, claro, com imagens pelos canais do 3 em 1 no YouTube e também no Facebook. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Desde ontem, nós temos um canal exclusivo aqui do 3 em 1. Você acessa e acompanha aqui com imagens o nosso 3 em 1. E eu já vou direto para Brasília, para o nosso primeiro tema. Claro, de agitado lá em Brasília, apesar da disputa jurídica, né, que envolve sua candidatura, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi eleito para um mandato completo de 2 anos. Ele levou a disputa no primeiro turno com 293 votos. Nenhuma surpresa, né, Vera Magalhães?
Nenhuma surpresa, pelo menos nessa eleição. Teve surpresa no resto da mesa, Patrick. Estamos aqui com o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, que vai ajudar a gente a analisar um pouquinho esse resultado da eleição aqui na Câmara. Deputado, a eleição do Rodrigo Maia era mais ou menos esperada, ganhou em primeiro turno com uma votação mais ou menos folgada. Queria ouvir do senhor o resultado do resto da mesa. Na primeira vice foi eleito um conterrâneo seu, Fábio Ramalho, que é um representante do Baixo Clero. venceu outros deputados do PMDB, do qual ele também é, mais cotados. Teve uma espécie de uma rebelião do baixo clero, e o que isso indica para essa futura mesa diretora aqui da Câmara?
Marcelo, primeiro eu espero que a minha estatura não comprometa a qualidade editorial do 3 em 1. Mas o resultado fundamental... O resultado fundamental esperado era a eleição do Rodrigo. Não interessa muito aqui focalizar em projetos individuais, ambições pessoais. O que estava em jogo é o ambiente institucional para a votação das reformas. O Brasil está no fundo do poço, à beira do abismo. Nós precisamos fazer 4 grandes reformas: a Previdência, a modernização das relações do trabalho, a reforma política e a simplificação tributária. É uma agenda ousada para um ano, e isso com Lava Jato solta na rua a todo vapor, e nós precisamos de tranquilidade, estabilidade, e o Rodrigo que assegura isso. O resultante, os resultados secundários não comprometem essa trilha, refletem um pouco essa a balbúrdia partidária que nós vivemos. Hoje nós temos 27 partidos na Câmara. Nunca nenhum país no mundo, só a Polônia de Lech Walesa, chegou perto, mas não tão perto. 27 partidos no Congresso. Isso torna o país quase ingovernável. E essa eleição, candidaturas avulsas, desafiando a institucionalidade, é um processo natural, é a vontade do plenário, é o processo democrático, aqui está o raio-x da sociedade, mas o essencial é que nós elegemos Rodrigo, que com a sua experiência, clareza estratégica, com a sua habilidade, vai criar o clima respeitando as minorias para que a gente possa produzir um outro Brasil em 2018. Porque se nós não fizermos o nosso dever de casa, nós estaremos brincando com fogo e apostando no imponderável.
Deputado, vou aproveitar que o senhor é de Minas, do PSDB, e que o senhor falou em Lava Jato solta na rua, para lhe perguntar sobre essa notícia de hoje, em que o presidente do seu partido, seu conterrâneo Aécio Neves, é citado na delação do Benedito Júnior, ex-presidente da construtora da Odebrecht, como tendo negociado pessoalmente uma propina para a construção da cidade administrativa, uma das principais obras do governo dele. Como é que o PSDB responde a isso, e se isso atinge de morte o Aécio e suas pretensões presidenciais?
Olha, o Aécio foi o maior governador de Minas depois de JK. Não houve governador como ele em Minas desde a década de 50. Ele é um dos mais importantes políticos brasileiros, uma liderança que fez uma campanha exemplar, antecipando tudo que o Brasil assistiu depois de 2014. Ele anunciou na campanha tudo que ocorreria, o abuso de poder que estava ocorrendo, o vale tudo para ganhar a eleição na campanha de Dilma em 2014, e, portanto, ele é alvo de muitos questionamentos. Ele tem uma exposição grande e é uma pessoa que tem 30 anos de vida pública e ele nunca foi questionado de forma alguma. E esse exemplo é didático. Nós precisamos exigir a imediata abertura do sigilo das delações. Delação homologada tem que se tornar pública, primeiro, porque é um direito da sociedade, segundo, porque é um direito de quem é acusado de ter tempo para refazer sua imagem pública e se defender, para não misturar joio e trigo. Nós todos estamos de acordo que é preciso ter tolerância zero contra a corrupção, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que foi fundada na Inglaterra no século XVII, na Revolução Gloriosa, que são os direitos, o Estado de Direito, os direitos de cidadania, para proteger o cidadão contra a voracidade repressiva do Estado. O Aécio soltou uma nota hoje dizendo claramente essa obra, que é uma obra audaciosa, um projeto de Oscar Niemeyer, teve o seu edital submetido previamente ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. E foi auditada por uma empresa especializada externa. Então, não é possível que a palavra de um réu confesso que cometeu crimes vire o critério da verdade. É preciso que o sistema judiciário assegure o amplo direito de defesa e a presunção da inocência, e que a gente consiga, ao final da linha, separar joio e trigo.
Você, Andreasa, sua pergunta para o deputado.
Deputado, o senhor é contra a delação premiada?
Não, de forma nenhuma. É um instrumento, mas que tem que ser claramente regulamentado, a experiência concreta vai dar os caminhos, mas é um instrumento de investigação, mas que não tem valor absoluto. É como se o Fernandinho Beiramar dissesse que você... Ah, eu vi lá, o Andreas estava circulando aí no meio do tráfico, do crime organizado. Quer dizer, a palavra de um bandido, de um réu, confesso... Eu sei que não. Eu estou levando ao extremo o argumento para ver que não é possível que a palavra... Você tem que ancorar o processo judicial... em provas concretas, substantivas, não adianta a palavra. E há dois problemas. Uma coisa é o processo penal, que vai demorar 4 anos. Outra coisa é a imagem pública. Artista, desportista, homens de mídia, mulheres de mídia. A Vera, por exemplo, ela não pode ter sua imagem corroída por uma delação leviana que levanta ao ar palavras que depois não se comprovam. Já existiu o caso... casos e mais casos no Brasil de pessoas que foram trucidadas moralmente, sua imagem foi jogada à lama e depois foram inocentadas. Agora, na Lava Jato, já houve casos desse tipo. Então, é preciso ir devagar com andor, que o santo é de barro. As delações têm o seu papel, nós estamos passando o país a limpo. Alguns casos de corrupção são estarrecedores, revoltantes, a população desempregada, com renda caindo, passando dificuldade, e a gente vê pessoas que se enriqueceram numa escala amazônica, industrial. É de revoltar, mas não pode sujar. O Aécio tem uma vida limpa, foi um grande governador de Minas e é um grande líder nacional. É preciso dar direito de defesa e não trucidar imagens públicas, pessoas de bem, porque senão não vai ficar pedra sobre pedra e não há... É democracia que sobreviva sem lideranças experientes, partidos políticos. É preciso que a gente faça do limão a limonada e dessa crise tire o aprendizado e melhore o Brasil. O que importa são as instituições, elas que ficam. É preciso, com base na experiência, melhorar a regra do jogo.
Diga lá, Madureira, sua pergunta para o deputado.
Boa tarde, deputado Marcos Pestana. Para começar, tomara que todo o conjunto da Câmara dos Deputados em Brasília tenha a mesma visão, a mesma sensibilidade que o senhor está tendo para enxergar a política, a conjuntura nacional. Mas eu queria fazer uma pergunta. Na sua opinião, ou quem será o candidato do PSDB em 2018? Ou melhor, quem será o seu candidato do PSDB à presidência em 2018?
Olha, Madureira, primeiro eu sou fã desde o Cacete Planeta e te acompanho há muito tempo, e é preciso inclusive contaminar um pouco a política com humor, porque os tempos são muito bicudos e esse sempre foi um país alegre e não tem tido muitos motivos para alegria. Mas na verdade, Madureira, antes de 18 nós temos 17. Ninguém sabe que país vai sobreviver. A economia está aos farrapos. Nós começamos a fazer o ajuste com a PEC que limita a expansão do gasto público. A inflação começou a convergir para o centro da meta. O Banco Central começou a fazer uma baixa consistente da taxa de juros, mas é muito pouco ainda. O Brasil tem problemas gravíssimos. A questão fiscal, o desequilíbrio é uma tragédia. A situação dos presídios é outra tragédia. Os resultados educacionais, outra tragédia. E nós precisamos pôr a economia de pé. O problema central é emprego. Nós já caminhamos para 3 milhões de desempregados, fora os desalentados. Então, antes de pensar na eleição de 2018, nós temos de ver como o governo Temer vai chegar lá, a economia e o que a Lava Jato vai revelar e produzir. O ambiente hoje, a gente está vendo, há um incômodo com a democracia no mundo inteiro. O Brexit na Inglaterra, a derrota da reforma constitucional italiana e Trump nos Estados Unidos. Então, quer dizer, há um mau humor da base da sociedade com o sistema político convencional. Eu estou muito preocupado com o cenário para 2018. Nós temos Aécio Alckmin Serra e temos Tasso Gereissati, Marconi Perillo, sobram quadros. O PSDB é um partido rico em quadros. Isso não é um problema, é uma solução. Na hora adequada, conforme o quadro, nós vamos decidir quem é o melhor candidato para oferecer uma alternativa consistente para o país, longe do populismo e da demagogia que vai graçar radicalmente na eleição de 2018.
Muito obrigada, deputado. Até a próxima. Obrigada pela sua entrevista aqui no 3 em 1. É com você, Patrick.
É, uma entrevista importante do deputado. Aliás, Vera, antes da gente... Acho que a gente podia continuar um pouquinho desse tema na eleição, aprofundar um pouquinho. Eu queria te perguntar, até acompanhei um trechinho da coletiva do Rodrigo Maia, ele falou que a Câmara precisa ser protagonista, colocar as reformas em dia, mas ele também mandou um recado, ele falou muito em defendeu a soberania da casa. Eu tô lembrando ontem também do Eunício Oliveira, ele mandou um recado, disse que vai ser duro quando um poder parecer se levantar contra o outro. Você acha um pouco, pegando esses dois discursos, antes a gente passar para a turma lá do Rio, que tem um pouquinho assim de defender as casas e defender de um possível confronto, por exemplo, com o Supremo, essa questão da judicialização, Vera, como é que você vê isso?
Eles estão fazendo uma blindagem prévia porque sabem que vem chumbo grosso aí para cima do Congresso com a nova fase da Lava Jato. A partir de amanhã, o Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, já deve pedir ao Supremo a quebra do sigilo dessas delações. E então a gente vai conhecer todo mundo que está ali delatado por 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Vai ser muita gente. Vai ser o próprio Rodrigo Maia provavelmente citado, a gente já sabe disso. O próprio Eunício Oliveira deve ser citado. Tanto que ontem o Supremo sustou de novo aquele julgamento para ver se pessoas condenadas podem estar na linha sucessória, para não causar esse constrangimento já para os novos eleitos. Então, o Congresso vai ser muito sacudido pela nova fase da Lava Jato. Os dois, o presidente da Câmara e do Senado, estão blindando previamente o poder, tentando evitar que vire um barata-voo aqui quando essas delações vierem à tona. Eu acho que adianta muito pouco, Patrick, porque elas vão vir. Esses nomes vão aparecer no jornal, os deputados e senadores vão ter de perder um tempo se explicando, ministros do Temer também vão aparecer, então vai ter um período de paralisia aqui e no Executivo até se saber quem vai sobreviver dessa leva de delações.
E vamos para o Rio de Janeiro, né? Foi eleito um carioca. Primeiro você, Andreasa, o Rodrigo Maia foi eleito ou ele foi reeleito? Já que é a primeira vez aí que acontece essa reeleição.
Ele foi reeleito e é por isso que a eleição dele é inconstitucional. Eu sempre reclamo que o Supremo legisla, se mete em função de outros poderes, mas nesse caso o Supremo deveria se manifestar, porque afinal de contas é o guardião da Constituição, contra a evidente inconstitucionalidade dessa eleição do Rodrigo Maia. É um presidente medíocre, para um parlamento medíocre, um presidente... que na verdade é muito mais um líder do governo, porque tem isso, sabe? O que a gente deveria estar interessado agora, o Madureira tem falado sobre isso, é numa agenda para o parlamento. Esses caras são despachantes do Planalto, e é por isso que os outros poderes atropelam. A Câmara e o Senado, o Congresso, portanto, o parlamento não tem uma agenda própria, não tem um projeto que responda aos anseios da sociedade. É por esse motivo, por exemplo, que o Supremo... através sempre de figuras como o legislador Barroso, avançam no que se refere à discussão sobre o aborto, avançam na... Hoje está no jornal, no Globo tem uma matéria, na questão das drogas. São questões parlamentares que o parlamento deveria estar discutindo, porque o parlamento representa a sociedade. Mas quem está tratando disso e avançando à margem do interesse do eleitor, do cidadão, é o Supremo. Então, eu queria saber qual é a agenda desse pessoal. O deputado Marcos Pestana falou agora, falou, eu gostaria de ter replicado. É curioso, quando as delações eram contra o PT e o PMDB, o PSDB era batedor de bumbo, aí mesmo, repercutiu. Quando o PSDB, partido dele, entra na roda, aí não, aí temos que ver, é isso aí, tem que ter direito à defesa. É a política que se faz no Brasil, cada um puxando para os seus interesses. Triste.
Ô Madureira, exatamente nessa entrevista o deputado defendeu muito o governador Aécio Neves, senador, né, ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, dessa articulação, né, o que se especula é que ele teria articulado junto às principais empreiteiras para um esquema para fraudar aí uma licitação de algo em torno de 2 bilhões de reais. Te convenceu a explicação, Madureira?
Pois é, Patrick, eu perguntei para ele quem era o candidato dele in pectore, né? Quem era o candidato dele para 2018, em função de todo esse discurso que ele fez defendendo o senador Aécio Neves. Mas acabou que ele, politicamente, né, como todo bom político brasileiro, todo político do mundo, né, saiu pela tangente, né, saiu, escorregou ali, passou sabão e não respondeu a minha pergunta, afinal, porque é essa a ideia de colocar ele nessa contradição. Agora, hoje, com certeza, vai ter festa na casa do Bolinha, né, o novo, quer dizer... É difícil você dizer se é o novo presidente da Câmara ou se é presidente da Câmara de novo. O fato é que agora, nessa legislatura, a chapa vai esquentar com as delações todas por aí, vai estar todo mundo dançando, todo mundo no jogo. E eu não sei, eu não sei se o Rodrigo Maia tem realmente... as qualidades necessárias para ter o pulso de controlar, né, o plenário da Câmara nesses dias. Vão ser dias bem complicados. E, como disse o André Aza, ele teve um mandato tampão, né, esse mandato foi um mandato tampão. Eu acho que essa reeleição dele aí era uma coisa que estava meio sub judice. Me parece também você criar uma certa jurisprudência para que o outro mandato tampão do presidente Temer possa validar uma possível candidatura dele em 2018, como presidente, digamos assim, fixo. Enfim, o Congresso brasileiro é muito escorregadio e, infelizmente, eu concordo com o André Aza, na média, é totalmente despreparado para enfrentar os desafios que o Brasil apresenta hoje, não é não, André Aza?
É isso. Então, você vê que o Marcos Pestana aí despachou, ele listou a agenda do governo Temer. O nosso Congresso, esses caras não sabem nem como é ter uma agenda própria. Há muitas legislaturas, isso foi muito acentuado nos governos petistas, o Congresso não tem uma agenda própria, não tem uma pauta, não debate as questões realmente importantes para a sociedade. E eu repito, à custa do Supremo estar legislando à margem do interesse da população, inclusive passando a mão em decisões plebiscitárias do povo brasileiro. Fala, Vera.
Bom, ele listou uma agenda que é a agenda das reformas. Essa realmente é importante, é necessária para que o Brasil retome o crescimento, mas eu acho que ela vai ficar num compasso de espera maior do que o governo esperava, porque vai vir mesmo muita agitação política por aqui e eles estão agora lançando essa tese de que é preciso ter provas. E o senador Romero Jucá, com quem eu conversei hoje, aí vai uma informação aqui para o nosso público, vai lançar amanhã um projeto de lei que torna automaticamente públicas todas as delações premiadas. Elas são automaticamente públicas, não tem mais sigilo sobre delações premiadas. Com isso, ele quer dar margem a esse discurso de que os delatores têm de apresentar as provas e que os delatados têm direito de, logo quando seus nomes forem mencionados, se defender e dizer que não houve nada daquilo. Ele cita o exemplo dele próprio, diz que há mais de um ano pede para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, dizer o que tem contra ele e não consegue nem que seu caso seja alvo de denúncia e nem arquivado. O nome dele fica no limbo e não vai nem para um lado e nem para o outro. Ele acha que isso é muito deletério para a imagem pública das pessoas e vai ficar nesse discurso. Veja que o tucano Marcos Pestana também veio nesse discurso. Eu ouvi ele também de petistas aqui no plenário. Portanto, isso em todos os partidos está crescendo, essa ideia de que a delação é um instrumento importante, mas que tem de vir acompanhada de provas materiais, provas que a corroborem. Então, deve ser isso o pano de fundo para esse projeto do Romero Jucá e para que eles tentem desconsiderar muitas delações. Eles citam o caso do arquivamento do processo, por exemplo, contra o senador Lindbergh Faria, como um caso que se repetiria com muitos políticos, a não ser aqueles contra os quais há muito caso de enriquecimento, provas de enriquecimento. Eles vão tentar separar o tal do joio do trigo nessa base.
Ô Madureira, você vai no mesmo caminho? Tornar público as delações seria o ideal?
Não, eu quero saber o que o Romero Jucá entende como prova. Assim, é o recibo, assim, recebi do senhor Marcelo Odebrecht a título de suborno a quantia de 2 milhões de reais, assinado Romero Jucá, senador da República. Isso seria uma prova, é isso? Eu não consigo entender.
O que ele diz é que no caso dele e de outros não tem nenhum depósito, né? Não tem depósito em dinheiro, não tem nenhum depósito, tem doações para campanhas, algo que era legal e permitido pela legislação, que não tem nada que falar. Falei com o Jucá, mas que ninguém mostra um depósito em conta no exterior, diferentemente, por exemplo, do Eduardo Cunha ou do Sérgio Cabral, que eles usam como exemplos do que seria o joio.
Espera só um instantinho. Não, só tem uma coisa, um detalhezinho, é psicanalítico isso. Ninguém fala que é inocente, fala que não tem provas. Mas inocente ninguém diz que é. Essa é que é a verdade, não é, Andreasa?
Quer dizer que aparece a prova.
Vai, Andreasa.
Mas eu acho que o que tá por trás aí é uma preparação de terreno para aquela pauta, que era a pauta do ano passado deles, de separar no bolo criminal o caso do Sérgio Cabral, em que há propina, em que há enriquecimento comprovado, depósito, joia, uma fabricação de provas, dos casos que também são criminosos, mas de outra natureza, de caixa 2, de financiamento de campanha. Todo esse discurso do Jucá e do Marcos Pestana também começa a querer dividir esse terreno para que, no final das contas, o eleitor tenha que escolher entre aquele que ganhou dinheiro e ficou rico e aquele que também, numa atitude criminosa, levou dinheiro em caixa 2. Essa é a escolha que o brasileiro vai ter que fazer em pouco tempo. Vocês sabem que eu estava fazendo uma pesquisa hoje mais cedo para o artigo que eu estou escrevendo para o Globo na terça-feira e encontrei uma reunião do presidente Lula, Gilmar Mendes, então presidente do STF, Tarso Genro, ministro da Justiça, e Nelson Jobim, ministro da Defesa, em 2008, no Palácio do Planalto, reagindo à Operação Toque de Midas da Polícia Federal e firmando um pacto, sabe para quê? Para uma lei contra o abuso de autoridade. Isso em 2008 é a mesma pauta dos políticos hoje em 2017. Quer dizer, mudam-se os renãs, mas a pauta continua a mesma. Legislar em causa própria.
Mas uma coisa sempre continua, né? O PMDB, né, Vera?
É isso mesmo. Exatamente, o Andreasa tem toda a razão. Essa coisa da prova é a continuação desse mesmo discurso de que é preciso separar quem praticou algo que era culturalmente aceito para se financiar campanhas e quem enriqueceu ilicitamente. E aí entram nesse bolo Palocci, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Collor e outros contra os quais há uma espécie de batom na cueca. Carros, lanchas, provas materiais de enriquecimento. Vai ser essa tentativa. Só que os próprios políticos admitem que a imagem deles vai ser tisnada, mesmo só sendo citados na Lava Jato. Mesmo não tendo provas de enriquecimento ilícito, já terão a imagem arranhada e dificilmente sobreviverão. Acho que até por isso o deputado Marcos Pestana evitou apostar num nome. Porque aqui se fala que quem não morrer com a Lava Jato tem alguma chance. Quem sobrar com um braço só faltando, ou só uma perna, ou alguma coisa, se perder algum órgão no caminho, pode chegar vivo lá na frente. Senão, quem for baleado e alvejado na cabeça ou no coração, tá fora. Vai ser mais ou menos esse o critério, pessoal.
Legal, gente. A gente vai agora para um rápido comercial. Só queria... Ô Vera, você que continua aí no corredor passando algum parlamentar, se o Rodrigo Maia, por exemplo, passar do seu lado, vamos colocar ele aqui no 3 em 1 para bater com a gente. Tá bom?
Vocês ouviram os estouros de canhão aqui enquanto a gente falava? Era o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que estava chegando. Eles estão na sessão solene ali dentro, por isso que talvez seja difícil a gente trazer mais alguém para o link, mas ainda estamos tentando aqui.
Aliás, só uma informação, né, Vera? Assim que foi que Rodrigo Maia foi eleito, o Embaçaí já foi confirmado também no governo, né, pelo Temer. Deve ser publicado amanhã. Acho que esse acordo já estava mais ou menos costurado, né?
Isso, o
Vera, foi estouro de canhão? Foi estouro de canhão, Vera? Então deve ter sido a Jandira Fegali, não é? Não.
vamos pro comercial então.
Daqui chama a pouco. O intervalo.
Vou chamar o intervalo aqui. Só lembrando que tem uma pergunta pro nosso ouvinte participar aqui do 3 em 1, né? Os prefeitos João Dória, em São Paulo, e Marcelo Crivella, no Rio, estão completando um mês de mandato. E nós do 3 em 1 queremos saber como é que você está achando das administrações até aqui. Está sendo um bom começo ou não? Participe aqui da nossa pergunta de hoje. Até já.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
O novo Peugeot 208 vem com o novo motor THP de incríveis 173 cavalos.
Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit?
Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Versões com motor 1.2 com entrada e taxa zero em 36 vezes. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Anderson Costa, como é que está o trânsito na capital paulista, Anderson?
Boa tarde, Patrick, ouvintes da Jovem Pan. O trânsito já começa a ficar mais complicado agora pela capital paulista, segundo o Waze e também a Jovem Pan. 34% das vias monitoradas apresentam problemas. A jornalista Roberto Marinho, agora um caminho ruim neste momento no sentido aeroporto, a partir da saída ali da Ponte Estaiada até a região da Avenida Santo Amaro. A Avenida Rebouças também não é uma boa opção agora, o trânsito travado no sentido da Marginal do Rio Pinheiros. A partir da Doutora Arnaldo, o trânsito segue travado até o acesso ao túnel Fernando Vieira de Mello. Há problemas também na 9 de julho, no caminho do centro. A 9 de julho tem lentidão agora a partir da saída ali da São Gabriel até pelo menos a região da Alameda Loreno. O motorista enfrenta problemas. Normalmente, neste horário, o trânsito é no caminho do bairro, mas agora o motorista também enfrenta problemas no sentido do centro da 9 de julho. E o corredor norte-sul tem problemas no sentido do aeroporto em praticamente toda a extensão, desde a saída do Anhangabaú até o acesso à região do aeroporto, no viaduto João Julião da Costa Guiar, tudo travado pelo corredor.
Estamos de volta com o 3 de 1 desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2017. Eu quero fazer um convite novamente para você se inscrever no nosso canal do 3 em 1 no YouTube. Você tem o nosso endereço, é o www.youtube.com/jovempan3em1, tudo junto. Faça a sua inscrição, porque no momento que o programa começar, você é notificado e nosso canal vai crescendo cada vez mais. E todos os arquivos, né, dos programas desta semana e de outras semanas também já estão sendo colocados, então você tem acesso ao farto material aqui do nosso 3 em 1. Vamos a mais um tema de hoje. Aliás, tem um vídeo aqui da nossa previsão do nosso pai Andreazza. Ele acertou de fato. O Edson Fachin foi de fato sorteado, né? Vai ser o novo relator da Lava Jato. Ele falou isso na semana passada, né, Andreazza? Você falou isso. Aliás, eu tenho um vídeo aqui. Que data que foi, Andreazza?
Eu não sei, mas eu falei originalmente no dia 20 de janeiro, eu escrevi, até publiquei hoje no Facebook, e tenho falado, era uma aposta, né? É o pai Andreazza, tem pai, que acreditar.
Eu tenho o vídeo aqui, eu separei o vídeo, eu vou colocar para a gente comprovar. Vai lá, Reginaldo.
Andreazza. Pai Andreazza apostou hoje mais cedo que Edson Fachin será o próximo relator da Lava Jato. A conferir, haverá uma avaliação de que primeiro é uma batata quente e de que, em termos de perfil, para além de tudo que você já disse, que o Fachin é aquele que mais se aproxima em termos de temperamento do Teori. E acho que isso pode prevalecer.
Depois você me passa os números da cena, tá bom, Andreazza?
Não, os únicos números que eu domino são aqueles do algoritmo do Supremo Tribunal Federal, infelizmente.
E foi a melhor escolha, na tua opinião?
A melhor escolha, é difícil falar isso, né? A gente está falando da Corte Suprema do Brasil e fica excluindo ministros, né? Por motivos políticos, por ideologia. É um sinal da falência de um poder importante, né? Da última palavra da República, o Supremo. Dito isso, considerando a segunda turma, aquela entre os ministros quais o nome foi sorteado, o melhor, o mais independente, o mais experiente, tecnicamente mais preparado, a meu ver, era o Celso de Mello, o decano. Não sendo ele que fosse o Fachin. O Gilmar Mendes seria um chororô e o Lewandowski, o Toffoli, seria o fim da República. Então, acho que ficou em boas mãos. Vamos ver. Vamos trabalhar, né, Fachin?
Ô Vera, como é que repercutiu a escolha do Fachin, você que está em Brasília? O que você já apurou?
repercutiu bem, mesmo o Palácio recebeu bem, aqui no Congresso também foi bem recebido, e entre os ministros do Supremo foi recebido com um certo alívio, Patrick, porque ninguém queria pegar essa bucha, sobrou mesmo para o novato, foi um sorteio, então não uma escolha, mas tem algumas coisas que podem ter contribuído para que ele tivesse uma vantagem comparativa no sorteio. Tem uma espécie de compensação nesse algoritmo do Supremo, que estabelece ministros com menos processo e, sobretudo, menos processos daquela matéria que se vai julgar, portanto, nesse caso de matéria penal, eles ganham alguns pontinhos a mais, eles têm uma probabilidade maior de ser sorteados. Daí porque se apostava que o ministro Fachin, uma vez migrando da primeira para a segunda turma, que é a turma da Lava Jato, teria uma chance maior de ser ele o agraciado com essa bucha de canhão. Agora, eu acho engraçado que todo mundo esteja achando que é ótimo que seja ele, porque vamos lembrar que ele assumiu essa cadeira no Supremo debaixo de muita crítica. Ele já foi advogado do MST, escreveu em favor do MST, escreveu livros em favor da reforma agrária e na época foi chamado de petista, quase não foi aprovado, precisou de um trabalho de bastidor muito grande para ele ser aprovado e agora, de repente, ele é o isentão ali do Supremo. Eu não sei muito bem
pra
como
você
uma
ver.
Coisa virou outra em tão pouco tempo.
É por comparação, é por contraste,
diga,
Vera, a situação é essa. É por contraste, é por comparação, a situação é essa. Perto da turma ali, ele é um conservador. Meu Deus.
Ô Madureira, uma das decisões que deverá tomar o Fachin é se ele irá manter o sigilo sobre as delações. Como é que você acha que ele vai conduzir isso?
Pois é, eu acredito que...
Você disse que ele deve manter?
O sigilo, mas eu não... Não, eu não concordo com isso. Eu acho que o melhor a ser feito é imediatamente tirar o sigilo dessas delações premiadas, trazer à luz esses depoimentos, inclusive para aqueles que estão acusados possam se defender, possam apresentar as suas provas e contraprovas. Agora, pelo perfil do ministro, eu acho que o Fachin vai continuar sentado em cima das delações lá. E lembrando também que ele, além de ter sido indicado pela Dilma Rousseff, ele apoiou durante a campanha explicitamente a ex-presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, ele também não é o rei, o do Borogodó, não. Mas, enfim, como o Andreasa falou, é espantoso você desconfiar não de um ou dois, mas de qualquer juiz da Suprema Corte brasileira. Mas é o que nos cabe, né? Você tem que acabar desconfiando mesmo.
Vai, Vera.
Eu acho o seguinte, a gente ainda não sabe como ele se comporta em matéria penal. Ele teve poucas experiências no Supremo nessa área. Uma delas foi levar ao plenário um caso do Renan Calheiros, que estava parado desde 2011. Portanto, ele pôs para andar, mostrou uma celeridade maior que o ministro Ricardo Lewandowski, que era o relator anterior e deixou o negócio na gaveta mesmo, ostensivamente, de 2011 a 2015, pelo menos. Então, isso foi ao plenário no ano passado e a denúncia foi acatada e Renan virou réu pela primeira vez, graças a um voto do ministro Fachin. E a outra experiência dele em matéria penal diz respeito à decisão de que condenados em segunda instância começam a cumprir pena. Ele foi um dos que votaram a favor deste entendimento. Então, nos dois casos, ele foi duro nos votos e nas decisões que deu. Vamos ver se vai seguir essa mesma linha na Lava Jato. Diga, Andreasa.
Não, esse negócio do sigilo, eu sou conceitualmente a favor da manutenção do sigilo do conteúdo das delações. Eu acho que é o correto em matéria de processo penal. O problema é que tudo no Brasil vaza. Então a gente aqui tem um componente auxiliar e muito poderoso que é o vazamento. Tudo vaza. E além do vazamento da verdadeira delação, existem listas falsas circulando por aí. Neste cenário, Nesse cenário, ou seja, excluído o conceito fundamental, eu sou obviamente a favor agora de que o sigilo caia, porque a gente quer saber o que é verdade. Tudo porque no Brasil é impossível manter sigilo sobre uma investigação dessa monta. O grande componente aqui, diferente de tudo no mundo, é o vazamento. Nenhum outro lugar do mundo tem vazamento assim. E outra coisa, ninguém investiga a origem desse vazamento. Eu quero saber de onde, de que gabinete estão saindo esses nomes. Quem é que fabrica que essas listas falsas? Não há nenhuma investigação.
Tem vazamento em outros lugares do mundo, tanto que vazou aquele dossiê contra o Donald Trump, que nem se sabe se era verdadeiro ou não. Temos o caso do WikiLeaks, temos o Snowden, tem vazamento em todo quanto é lugar. Eu não acho que seja uma exclusividade do Brasil. Eu acho que no estágio que chegou a Lava Jato, com todo mundo atingido, é lícito que o sigilo dessas delações caia, assim. O Procurador-Geral da República vai pedir, e eu não sei não se o Fachin não vai acatar. Porque eu acho que tem uma grita, um clamor generalizado e até dos próprios interessados, dos próprios delatados, em que esse conteúdo venha todo à tona, até para que o governo e o Congresso não fiquem paralisados à espera desses vazamentos a conta-gotas. Então, eu acredito que, diante desse clima nacional, vá cair o sigilo das delações da Odebrecht. Vamos esperar.
Você também acha, Madureira?
Eu espero, mas eu digo, pelo perfil do juiz Fachin, eu não acredito que ele vá fazer isso, não. Ele, até para marcar a posição, vai manter, e como disse o Andreasa, vão ocorrer as famosas, os vazamentos, que você nunca sabe até que ponto eles são confiáveis ou não, a maior parte não são confiáveis. Já chegaram para mim várias listas também de possíveis envolvidos na Lava Jato. Isso só aumenta o clima de insegurança no país, e isso não contribui de maneira nenhuma para a coisa essencial, que é a recuperação da nossa economia, a recuperação do emprego. É preciso que se pense na sociedade brasileira, nos trabalhadores brasileiros que estão aí pelas ruas sem esperança, sem trabalho. Esse é o problema.
O Vera, o Fachin, em nota, ele se comprometeu com a rapidez nas investigações, mas acho que demanda um tempo também para conhecer todo o processo, ganhar corpo, enfim. Você acha que atrasa um pouquinho também tudo isso?
Atrasa, é inevitável que atrase. Ele tem que tomar pé de vários inquéritos e denúncias que já estão no gabinete. Deve vir uma nova leva de inquéritos e denúncias a partir dessas delações da Odebrecht. Ele tem que decidir se ele vai manter os dois juízes auxiliares que sobraram do gabinete do ministro Teori ou se vai levar os seus próprios auxiliares para ajudá-lo no processo. Ou seja, tem aí um período de aclimatação que vai levar tempo. Eu acho que a gente tem que discutir aqui o caso do senador Aécio Neves, que a gente começou a tratar com o deputado Marcos Pestana, mas ele está citado na delação do Benedito Júnior, que é considerada a segunda delação mais explosiva desse conjunto de 77 delações. A primeira é a do Marcelo Odebrecht e a segunda é a do Benedito, porque era ele que tratava diretamente com governadores das obras estaduais. Então, agora a gente já está vendo esse caso de Minas, eu dizia isso na segunda-feira na minha coluna no Estadão, e agora está confirmado. E deve implodir também o Rio, deve sobrar para a Bahia e para São Paulo, pelo menos lugares onde ele negociou obras que devem ser colocadas na roda aí da Lava Jato. Então, é mais um caso que mostra que seria melhor que esse sigilo das delações caísse. Quanto ao senador Aécio Neves, ele soltou uma nota indignado, mas é um complicador para ele porque ele é citado nominalmente. Benedito Júnior diz que foi ele próprio, Aécio, quem negociou a propina. Então, isso é a primeira vez que alguém diz que negociou diretamente com ele uma propina. Antes ele era citado muito lateralmente, até aqui ele teve tudo contra ele arquivado. Esse caso me parece mais grave. O que você acha, Madureira?
Pois é, eu fico assim muito preocupado, né, com a figura do senador Aécio Neves, que todo mundo sabe, eu apoiei ele nas últimas eleições, mas aquela história, eu não boto a mão no fogo mais por político nenhum no Brasil. E eu gostaria que isso fosse esclarecido o mais rápido possível. E eu vejo realmente com essas delações do famoso Bené, né, que tem ligações profundas com o governador de Minas Gerais, que continua, inacreditavelmente, continua lá, né, imponente e impassível lá no cargo governando Minas Gerais e até agora não deu nenhuma explicação.
Só um minutinho. Esse não é o Bené do Pimentel, tá? É outro.
Ah, não?
Esse é o Benedito Júnior da Odebrecht.
Cara, impressionante.
É outro Bené,
perdoe,
tá?
Mas
BJ é o apelido dele.
Mas esse negociava também com governadores, direto. O Bené era exclusivo do
negociava
Pimentel, era isso?
Ele era da Odebrecht. O Bené era
lobista. Tem Bené para todo corrupto.
O Bené,
para todo mundo.
Era impressionante. É Bené, mas o Bené do Pimentel era exclusivo do Pimentel, é isso?
Isso, esse agora, daí é BJ, o apelido dele, então... Benedito Júnior, e era mais ecumênico, não era só do PT.
Como diz o Andreas, tem Bené para todo mundo, né?
O Bené está naquela outra operação que é grande também, que agora me escapa o nome, lá de Minas, me ajuda aí, Vera. Enfim, que também é de grande envergadura. É acrônimo isso, que envolve, quando o governador de Minas era ministro de indústria e comércio, enfim. É impressionante que a gente acaba se perdendo nesse emaranhado de denúncias, de denunciados, de delatores. Fala, Andréa.
Nós que somos honestos, que não devemos nada a ninguém, que não temos rabo preso, a gente fica confuso mesmo, porque tem Bené para cada vagabundo desse, tem Bené para todo mundo. Agora, o deputado Marcos Pestana falou, não, é porque a obra lá da construção da cidade administrativa, lá do governo do estado, não, porque é uma obra do Niemeyer, como se o fato de ser um projeto do Niemeyer fosse chancela de correção. O Niemeyer vendia projeto para quem pagasse, para comunista, a rodo, o negócio dele era receber dinheiro, como
todos
todo comunista,
os ditadores
receber pelo
lá
serviço.
De...
Isso,
da África, os
receber pelo
da
serviço
África
que prestava. Olha, gente, aquele monstrengo, obra do... Rapidinho, aquele monstrengo, obra do Niemeyer, uma obra horrorosa, um troço horroroso, todo preto, um caixote, custou mais de R$1 bilhão. Pra vocês terem ideia, não existe uma obra do centro administrativo que custe R$1 bilhão e que não tenha propina e que não tenha gente gastando dinheiro. É óbvio, senhor Aécio Neves, é óbvio. Nunca me enganou.
Gente, vamos para um rápido comercial para a gente voltar daqui a pouquinho com o terceiro bloco do 3 em 1. Vamos lá, Reginaldo.
Se grita, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se grita, pega ladrão. Não fica um.
O novo Peugeot 208 vem com o novo motor THP de incríveis 173 cavalos.
Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit?
Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Versões com motor 1.2 com entrada e taxa zero em 36 vezes. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres.
Peugeot.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos saber como é que está o trânsito aqui na capital paulista, Anderson Costa.
Patrick, piorando, viu? Nós já temos agora, de acordo com o aplicativo Waze, com a Jovem Pan, 43% das vias monitoradas com problemas. A marginal do Tietê, no sentido da Zona Leste, é um péssimo caminho. A partir da região da ponte da Freguesia do Ó até a ponte da Vila Maria, o trânsito bastante congestionado pela marginal do Tietê neste fim de tarde. A Avenida dos Bandeirantes tem congestionamento no sentido Imigrantes, a partir da Guaraiúva até pelo menos a Miruna, tudo travado também pela Bandeirantes. A Inhanhamelo apresenta dificuldades agora no sentido Sapopemba. O pior trecho está localizado ali nas proximidades do viaduto Grande São Paulo. E a Avenida Santo Amaro tem dificuldades também. A Avenida Santo Amaro no caminho da Zona Sul, em dois trechos, o motorista enfrenta dificuldades a partir da região da Santa Justina até a cotovia e depois da passagem também pela Avenida dos Bandeirantes, o trânsito bastante congestionado. Ainda o registro de um acidente na região da estrada do M-Boi Mirim, no extremo sul da cidade, um acidente nas proximidades da rua Humberto de Almeida.
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo, a informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade.
Estamos de volta aqui com 3 em 1, fazendo o convite para você ficar, se inscrever no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/jovempan3em1. Faça sua inscrição e você vai ser notificado no momento aqui que o programa começar, você que nos acompanha por imagens pelo YouTube. Faça lá a sua inscrição. Vamos então para o último bloco, o último tema. Notícia de grande repercussão hoje também, a ex-primeira-dama e mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia Lula da Silva, de 66 anos, teve morte cerebral nesta quinta-feira em razão de complicações causadas por um AVC. Lula e a família, inclusive, autorizaram o procedimento de doação de órgão. De órgãos, né? Vera, você que está em Brasília, a notícia também repercutiu muito aí no Congresso, né? Tivemos um minuto de silêncio, muitos parlamentares falaram, também, claro, né, nas redes sociais, tivemos de tudo, né? Um desfile de ódio e também, de certa forma, uma exploração política. Como é que isso repercutiu aí em Brasília? Começo com você, Vera.
Pois é, Patrick, vários políticos telefonaram para o ex-presidente Lula, manifestando ali condolências, entre eles o próprio presidente Michel Temer, foi um dos que ligaram, o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, também telefonou, mas houve sim manifestações por parte de senadores, deputados, ex-ministros, no sentido de tentar associar algo que foi uma morte por um acidente vascular cerebral, ou seja, pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento, infelizmente, com os desdobramentos da Operação Lava Jato. Eu acho isso muito pouco razoável e eu acho isso o outro lado da moeda do ódio que se viu nas redes sociais, que também é injustificável, mas esse uso político, essa tentativa de dizer que ela estava muito desgostosa com a situação dos filhos, a situação do ex-presidente Lula e o fato dela própria ser investigada na Lava Jato e que isso teria potencializado a chance do AVC, do aneurisma estourar, isso não é razoável, isso não encontra nenhum amparo na literatura médica e isso é uma atitude obscurantista e nada democrática. Isso não é bom. Não é bom que um país em que as pessoas são investigadas fique usando uma coisa lamentável como a morte de uma pessoa sobre a qual só se deveria lamentar e consolar a família, para tentar fazer um jogo de contra-informação política. Isso não é razoável.
O Andreasa, teve também a nota da ex-presidente Dilma, né? Ela disse que nos últimos meses a Marisa e o Lula foram vítimas de perseguições e experimentaram na pele grandes injustiças. Vai um pouco na linha disso que a Vera tá dizendo também, não?
É, muito cafona, né? Muita vulgaridade, né? A morte é algo que não se comemora, né? A morte é triste, é alguém que se vai. Então, que ela encontre Deus, vá em bom lugar. Evidentemente que eu gostaria que ela estivesse viva e mesmo aqueles que tem ódio, deveriam direcionar o ódio para que a vida permanecesse, para que ela, Marisa, pudesse responder na justiça pelos crimes pelos quais era investigada. Eu não espero de petista e de gente dessa laia outra atuação, outra atividade que não a exploração política da morte, da doença. A própria Dilma fez isso com a sua própria doença, o Lula fez isso com a sua própria doença. Eles sabem fazer isso muito bem e eles sabem, inclusive, lucrar com a vulgaridade. São vulgares essenciais, são cafonas, são canalhas. Nós, que estamos do lado da civilização, devemos lamentar a morte, apontar para a canalice, mas nunca, 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 por favor, não estou aqui para educar ninguém, mas nunca celebrar a morte, não importa de quem.
Agora, uma atitude bonita também, a notícia que chegou há pouco, que o ex-presidente Lula recebeu agora à tarde as condolências do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele foi lá ao Hospital Sírio-Libanês acompanhado do ex-ministro José Gregório e também do ex-ministro Celso Amorim. Queria ouvir você agora, Madureira.
Não, essas atitudes são as atitudes civilizadas. No momento desse, em que o ex-presidente Lula perde a mulher, companheira de tantos anos, mãe de seus filhos e tal, é o momento de que você deve emprestar algum conforto, alguma solidariedade, independente de ser um adversário político ou o que for. Eu acho que isso é um traço que revela a humanidade, é um traço que mostra o marco civilizatório. É, realmente, eu observando nas redes sociais, até me recuso ver essas campanhas de, horrorosas, agressivas, quase que comemorando o falecimento da dona Marisa Letícia. Isso é uma coisa assim inominável. E, por outro lado, como disse muito bem o Andreasa, de algumas figurinhas do PT, eu não esperava outra coisa. Eles estavam secos por um cadáver, né? Então, e agora parece que encontraram um. Isso, aliás, inclusive, é uma falta de respeito com a própria falecida, com os seus entes queridos, com as pessoas próximas, né? Você transformar um cadáver em bandeira política. Eu acho que eu mesmo não gostaria de falar muito sobre esse assunto. É um momento delicado, é um momento muito sensível, né? A morte, uma perda, a família, enfim. Eu só tenho a lamentar isso tudo.
É, realmente é um momento muito difícil para a família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, vamos então agora, para a gente finalizar o nosso programa de hoje, ouvir os nossos ouvintes, né, que participaram da nossa pergunta de hoje, né, os prefeitos João Dória aqui em São Paulo e o Marcelo Crivella no Rio de Janeiro estão completando um mês de mandato. E nós do 3 em 1 perguntamos para os nossos ouvintes o que eles estão achando das administrações até aqui, se está sendo ou não um bom começo de administração. Vamos ouvir os nossos ouvintes.
Eu, como paulista, meu nome é Paula, moro em São Paulo, capital, sou paulistana, estou adorando a gestão do Dória, espero que continue assim até o final, porque vassoura nova varre até cantinho. Eu quero ver daqui a 2, 3, 4 anos. E espero também que ele não largue a prefeitura para se candidatar a governador, que ele complete até o final. Obrigada. Um beijo.
Boa tarde. Aqui é o Montenegro de Cotia. Peguei a Marginal esses dias. Nossa, a Marginal tá demais, cara. Tá ótimo. Trânsito fluindo bem. Quanto à parte da pichação, o cara tá 10. Tirando toda essa pichação, essa coisa aqui, pra mim, isso não é arte. Isso é um desastre. Agora, do Corujão da Saúde, todo mundo tá falando bem, né? Eu, sinceramente, não tive acesso, mas acredito nos dados que o pessoal tá passando aí. Um abraço a todos aí.
Aí a participação do nosso ouvinte, eu vou jogar lá para o Rio de Janeiro. Ô Madureira, a nossa ouvinte disse que vassoura nova varre até cantinho. Como é que está aí no Rio de Janeiro, o nosso Crivella? Rapidamente, que o nosso tempo está esgotando.
Eu sei, não, olha, eu costumo dar aquele crédito dos 100 dias tradicionais para ver o que acontece. Então ele ainda está naquele período do cheque especial. Vamos ver o que acontece. Não tenho ainda uma opinião formada sobre o Marcelo Crivella, só estou preocupado que ele parece que vai botar o filho dele, o Crivelinha, no gabinete. Eu não sei se isso é uma coisa muito boa, não, nepotismo.
Vai, Andreasa, rapidinho você.
Madureira dá 100 dias de crédito pro Crivella, mas não dá pro Trump, hein? Engraçado, vou cobrar, hein, Madureira?
Tem razão.
Vera, um tchauzinho aí de Brasília.
Tchauzinho daqui, por enquanto o prefeito João Dória, bastante marketing, no carnaval já vai dar para lançar as fantasias do Dória, tudo que ele já se vestiu até aqui, mas está indo bem, tem um crédito aí da população, por enquanto está mostrando disposição para o jogo, pelo menos, isso já é importante. É, hoje a gente se despede aqui de Brasília, amanhã já estou aí no estúdio com vocês. O Madureira vai anunciar a nossa música, é isso?
Vai lá, Madureira, você.
Cucu está chegando ou não?
Hoje eu escolhi uma música que fosse assim, evocasse o relacionamento do Lula e Dona Marisa Letícia. É uma música que eu acho que é uma música bonita, da Elis Regina, Fascinação, que é uma versão cantada pela Elis Regina. Se você prestar atenção, né, nessa letra, ela tem muitas coisas interessantes e mostra um pouco desse relacionamento que durou tantos anos. Tá no clima do dia.
Boa tarde, pessoal. Até amanhã.
Meus amigos.
Descanse em paz.
Um castelo ergui e no teu olhar tonto de emoção com sofreguidão.